Começando então, segundo capítulo do livro The Staff Engineer's Path. E bora lá, depois de algum hiato aí, né, nos nossos encontros. Tudo bem, deu pra todo mundo acompanhar o capítulo, foi bacana. E aí, o que vocês acharam desse capítulo 2?
Acho que vamos começar, acho que resumindo o que, que ele é, né? Ele é basicamente, pelo que eu entendi, ela fala de você gerar 3 mapas diferentes para você se ver na empresa. Na verdade, ela vai falar de 4, né? Pelo vocês que estão mais avançados. Ela fala que no capítulo... Ah, não. Vocês acho que ainda também não chegaram. No capítulo 9 vai ter mais um mapa.
Ah, é. Sim.
Mas, por hora, tem 3 mapas que você deve ter. Aí, o primeiro é onde você está. O segundo... Não lembro.
Segundo... Topográfico.
Topográfico, é. Muito bom. Esse é o que eu achei muito bom. E o terceiro é o mapa do tesouro. Que é basicamente pra onde sua empresa vai, pelo que eu entendi.
Bacana. Cara, e eu confesso, assim, foi um capítulo extenso, com bastante informação. Me pareceu ser um pouco autoajuda, assim, em alguns momentos. Mas eu gostei muito dessa analogia, cara, dos 3 mapas, né?
Eu gostei. Eu acho que o que eu mais gostei foi o topográfico. Porque, cara, a gente, naturalmente, quando a gente tá numa empresa, às vezes, grande, e você tem aqueles problemas, você, tipo, já aconteceu comigo, assim, de você... Putz, eu sei com quem resolve isso daqui, tá ligado? Isso não tá anotado em nenhum lugar, sabe?
É.
Tipo, falar, esse problema pinga tal pessoa, sabe? E você vai aprendendo isso, e você não anota, né? Você não documenta isso. Conflitos de times. Eu achei muito interessante esse cara.
Mas eu tive a sensação que você só consegue usar os mapas se você conhecer... A famosa Big Picture, né? Que eu acho que um outro livro falava, e no primeiro capítulo ela mencionou de algumas vezes. O quão importante é pro Steph dar um passo para trás, ter a visão holística, né?
Uhum.
Holística, né?
Holística.
Da empresa, né? Das estratégias, dos problemas, dos produtos, e você conseguir ter essa visão. E aí você consegue se localizar. Pô, eu estou aqui, nesse contexto, nesse domínio, resolvendo esses problemas. E confesso que eu também gostei bastante da analogia do mapa topográfico, porque, meu,
sim,
é muito boa isso. Ah, tem uma montanha, tem um rio para passar, tem isso, tem deserto, tem areia movediça. E o nosso dia a dia é esse, mano. É problema, é chique, você tem que abrir para um SRE, né? É um chamado, você tem que abrir para o time de suporte para qualquer problema. É um time que você não sabe quem que é, você tem que falar com 3-4 pessoas para descobrir, tá ligado?
Eu achei interessante porque ela também traz um ponto antes de começar os mapas, que ela fala que à medida que você explora, você limpa a névoa e obtém uma imagem melhor do terreno, aprendendo o que está ao seu redor e se há lobos vindo para incomodar seus aldeões. Aí eu falei que é fantástico.
É muito bom, né, mano? Muito bom. Essa da névoa, né? Ela traz muita analogia, muita, muita,
sim,
muita. E quando ela fala sobre aquela visão de um game, né? Eu não lembro que jogo que ela cita, eu acho que é o Civilization, não?
Civilization. Que você tem as árvores de conhecimento.
Isso.
Quer dizer, as árvores de evolução, né? No Civilization.
Isso, e o nome do termo é o Fog War, né? Quando você tá num lugar, você não consegue enxergar o resto do mapa, você tem que ir desbravando pra você ir abrindo o mapa. Mas é por realidade, tá ligado?
Também a analogia que ela falou dessa árvore de conhecimento, por exemplo, você lá no jogo, você quer construir uma ferrovia, tá ligado? Você precisa aprender antes outras coisas.
Sobre ferro, né?
Sobre ferro, várias coisas, e tipo, que elas não referenciam a ferrovia. Então, você tem que saber que se você quiser a ferrovia, você tem que passar por todo esse caminho. Que aí você vai chegar onde você quer. E é analogia também com o negócio, né? Com a área, né? Putz, você vai ter que passar por uma jornada ali,
sim,
até chegar no objetivo final que você quer. Eu também achei bem interessante.
Deu o mapa do tesouro, assim. Por muitas vezes eu achei que ele é o mais importante, porque se você não sabe quais são os seus objetivos, a minha interpretação foi essa, os seus objetivos, né? Ela fala na hora de mencionar o mapa do tesouro. Você não sabe, então constrói um aí, cara, porque precisa, né? Ninguém pode navegar mesmo.
Se você não tá indo caminhando com os objetivos da empresa, tipo, pra mim você tá gastando grana, tá ligado?
Esforço.
Você é pago pra mim, no meu ver, pra resolver problemas, assim, e solucionar coisas, né?
Então, sim.
Eu acho que é realmente muito importante.
Aqui eu anotei só isso mesmo também, que o mapa de tesouro garante que todos saibam exatamente aonde estão tentando alcançar. Então, tipo, é colocar todo mundo, gente, o X é aqui.
Sim. Eu acho que a gente pode entrar no detalhe que a gente quiser de cada mapa, né? Então, porque depois que ela apresenta os três mapas e ela começa a falar bastante sobre o Locator Map, como ficou a tradução do onde você está, o mapa do... É um mapa geral, né? Onde você se encontra, né? Mapa de localização. Cara, ela fala muita coisa sobre você... Sobre time, né? Sobre time, sobre gestão. Eu tenho vários highlights aqui. Principalmente para você construir amizade, construir relacionamentos com outros staffs, né? Com outros grupos, né? Porque, se você se isolar, vai dar os problemas que a gente mencionou no último encontro sobre você tomar decisões que não geram valor para a empresa, etc, etc, um grupo menor. E você se aproximar de outros staffs, começar a construir algo junto, a visão estratégica mais compartilhada, né? Cara, eu achei isso meio imprescindível.
Ela chama de, tipo, o time de engenharia de principal, né? Uhum. Que ela fala que é onde todos os staffs estão juntos, né?
Uhum.
E aí, tipo, cada staff tá num time que são, tipo, meio que organizaçõezinhas menores, né? Eu acho que foi isso que eu entendi.
Sim. O que mais?
Vou ver minhas notas. Isso que a Mari também falou, né? Da névoa. É um highlight aqui que eu fiz, que ela fala que uma dica dela é: conforme o tempo vai passando, as prioridades da empresa ela vai mudar. E aí você vai ter a névoa tudo de novo, né? Então, e aí a dica dela é você estar dentro de todos os processos da empresa. Então, participar de reuniões all hands é importante, porque aí você vai saber se você está caminhando certo com a empresa ou não. Que a gente sabe que é chato pra caralho, né? Toda vez tem reunião de all hands. Mas uma dica que ela fala pra quem é staff é participar, tá? Em todos os canais de saber de... Tá em todos os canais que você consiga saber as informações que foram decididas na cadeia acima. Então, eu achei bem legal essa dica dela.
Sim.
Tem um ponto que eu achei interessante, eu acho que foi nesse capítulo, que ela fala que a pessoa, quando chega nova numa empresa, ela tem boas ideias e não consegue, às vezes, entender o porquê que foi desenvolvido dessa forma. E que depois de um tempo dentro dessa empresa, vem uma pessoa nova querendo inovar tudo e não entende, fala, respeita o que veio antes, sabe? E isso acho que era da Amazon também. Que é um princípio da Amazon, respeitar o que veio antes. Então você... Também...
Da Amazon, lembra? Achei interessante também.
Ela comenta isso, Mari, na parte do mapa de topologia, né?
Isso.
Aí ela fala justamente que... Como que é? Deixa eu tentar lembrar o trecho certo. Mas esse ponto eu gostei muito que você trouxe. Porque várias vezes a gente chega num projeto e, puta, mas por quê? Né? Por que fizeram isso? E a gente esquece que tem contexto histórico, né? Decisões. As decisões não são eternas. É uma boa decisão tomada em 2019 numa empresa. Hoje não seria uma boa decisão, né? E ela conta que essas pessoas que chegam, é bom para você revisar a construção do próprio mapa, né? Porque você tem um mapa, às vezes você fica meio viciado nele também. Então você poder tá, pô, revisitando, as pessoas vão te questionar, você fala, pô, por causa disso, e você vai revisitando o mapa, porque eu entendi que os três mapas são vivos, né? Porque no final uma empresa é viva, ela não é, é missão, visão e
muda,
valores,
né?
E para, né? Muda na hora, né?
Empresa, a empresa pivota, vira e mexe, então muda também.
Sim, sim. E nessa parte ela começa a falar sobre os tipos de terreno, né? Lá do. Aquela, as fendas lá das placas tectônicas, de fortalezas, times que são fortalezas, você não consegue entrar na fortaleza. Pra você entra, poder entrar na fortaleza, você tem que ser convidado ou falar com o gatekeeper lá, com o porteiro. Pô, mas quem, alguém tem que apresentar pro porteiro. E é assim, meu, você falar com um time que cuida do check-out da sua empresa. Você vai falar com um que vai te apresentar para um cara e vai tirar sua dúvida. Ou quando não tem um canal aberto e tudo mais.
É, e tem um ponto que acho que o Carlos falou, né, que é descobrir um pouco assim, e fala exatamente desse ponto de você lutar para estar numa reunião, que é uma camada, por exemplo, mais acima, mas é uma camada que não toma decisão nenhuma e descobre que está acima dessa camada. Então você lutou para estar numa sala que não...
É ela que fala sobre, às vezes, ela se abandonar salas que...
É, não, eu acho tipo, que é. Porque...
Não é útil para você.
Ah, mas o outro autor lá também já falava.
Ele também falava disso,
que,
né?
Novamente, a questão da sala, né? Você tem que entrar na sala que, onde as decisões são tomadas. Sim. Você tem que participar dessas decisões. Tem salas onde você vai ser convidado, você precisa contribuir, senão você vai ser quicado da sala. Né? E tem sala que você é convidado que você não tem nada para colaborar ali. Depois você tem que escolher muito bem, falar, não, eu não vou participar dessa, entendeu? É, e eu acho que e trouxe isso de novo, o negócio da sala. Eu anotei, né, quando ela começa a falar da sala, eu falei, meu, de novo o negócio da sala, o quão importante a gente está envolvido como staff engineers, envolvido não em todas as decisões, né, mas em algum nível de estratégia, em algum nível de decisão que envolvam alguma direção de um produto ou dos times que a gente cuida, puta, novamente, isso vai ficar bem fixo na nossa cabeça, sabe?
Sim. E acho que é bom também tentar entender como repassar essas informações, né? Porque quantas vezes a gente não tá numa cadeia mais abaixo que a gente não sabe de decisões que foram tomadas assim, né? Então, acho que como staff, como você consegue ser a cadeia entre gerenciamento acima, né?
Sim.
Com as pessoas que estão abaixo de você. Eu acho que é algo para se pensar.
Além da cadeia, ela também tem essa questão que o staff constrói, ainda no mapa de terreno, né? Topográfico. Quando é impossível você passar de um lugar para o outro no terreno, meu, então o que o staff fazer? Tem que construir uma ponte.
Uma ponte.
Né? E vai muito de encontro que você está falando, meu. Pô, a gente precisa comunicar, a gente precisa, às vezes, difundir. Como que a gente liga duas aldeias que tá cada uma num lado do rio?
Falando idiomas totalmente diferentes.
Exato. Tem que ter uma ponte entre elas.
Sim.
Tem um ponto que ela trouxe que eu também achei muito engraçado, que ela fala escape da câmera de eco. Que seria você estar em um lugar onde todos têm o mesmo conjunto de opiniões. Nossa, isso é... Que é um efeito manada, né?
É. Você segue, né, sem saber o porquê.
É, você fica ali, concordo.
Só quer estar na sala, né?
É.
Só quer estar, verdade, isso às vezes não é bom para o seu tempo, para sua carreira, você tá ali só participando.
E por isso que essas reuniões com as pontes são muito importantes, porque você fica muito...
Sim.
Eu gosto o quanto ela bate na tecla de que a gente está para resolver problema de negócio, não técnico. Então, eu gosto que ela insiste nisso. Inclusive, ela aponta lá, como é que... Acho que uma engenheira, né, que é um manager da Microsoft, que eles estavam com um problema e aí eles acharam lá dentro que... investigando que o problema era no ISP, que estava com problema de redes, alguma coisa assim. E aí é o que ela fala, o usuário tá cagando. Se você tá com problema de DNS, você não vai conseguir resolver, o usuário quer que você resolva. Então, é isso. Você, o seu trabalho é resolver negócio, não resolver apenas coisas técnicas.
É, eu Carlos, gosto de estar assistindo isso. Eu anotei, eu falei assim, ó, se os seus clientes não estão felizes, o que importa os 9? Que tipo, ah, mas tá 90% lá, 99%. Fala, que importa os 90, os 9, se ele não tá
verdade,
feliz?
Ela trouxe a questão do SLA, né, e falou, não importa quantos 9, né, o cliente tem que estar feliz, né. Cara, isso é muito verdade, né, mano? A gente construiu o software perfeito, ideal, e usando, mano.
É, exato. Só tá queimando grana.
É. E a gente tá deixando de falar um ponto muito importante dessa parte, que é, no final, o mapa de topografia tá falando muito sobre a cultura da empresa. Né?
Sim.
E ela traz vários paralelos, né? De informação secreta, informação aberta, tudo coisa escrita, coisa oral, você vê coisa top-down, bottom-up, meu. E ela faz, ó, empresas startups tem mais esse tipo de comportamento, e tem um gráfico ali, você pode colocar, ó, tem empresas assim, desse tipo de... Porque no final é um mapa da cultura, né, mano? Se tem...
É.
Se o terreno é super acidentado, né, é a cultura da empresa que faz ser acidentado, né, mano?
É, tipo, é louco, né? Cada empresa vai estar num ponto ali, cara, você não vai seguir uma receita pra todos, né? Muito louco. E, tipo, não tem problema ser burocrático. Quer dizer, tem, né? Mas, tipo, tá na cultura da empresa ali. Você tem que, talvez, fazer um melhor processo pra seguir a cultura da empresa. Uhum. Então, não vai mudar, cara. Segue o jogo.
A burocracia, ela fala quando é líquido ou cristalizado. Né? Empresas mais fluídas ou empresas mais rígidas, né? Então... Você tem que descobrir, às vezes, o trabalho que você vai fazer. Você tem que descobrir quando você vai ser promovido, quando você está gerando valor. Uma empresa mais rígida, você tem um plano. Então, sei lá, você sabe que daqui um ano e meio você vai estar em tal lugar, fazendo em tal projeto. É, prós e contras, né? Acho que é cada um se encaixe na cultura de uma empresa.
É, ela fala sobre um grupo, né, que agora é uma parte do Google Cloud. Ele mostra, né, que empresas acho que tem uma cultura de alta confiança, né? Que tem um fluxo de informação melhor, eles têm uma melhor entrega de software, né? Então,
esse foi exatamente o highlight que eu fiz, que é, quanto uma cultura de alta confiança, o fluxo, com ênfase no fluxo de informação, melhor é a performance da entrega do software. Cara, achei muito foda isso.
Isso é louco.
Foda pra caramba.
Um ponto que eu gostei muito no mapa topográfico é quando ela fala do... Qual que é o termo? Quando você tem uma estrada pavimentada, assim.
Literalmente.
Paved path, né?
Road, no caso.
Paved road, Que você... Quantas vezes vocês não passaram em times que chega uma pessoa querendo fazer tudo do novo, de uma tecnologia nova, não seguindo nenhum padrão, só por fazer, e aí seus times de plataforma, puta, agora tem mais uma coisa que tá totalmente fora da nossa área de conhecimento para dar manutenção, para tentar procurar problemas de segurança. Cara, eu acho muito da hora essa ideia do paved path. Não, você tem que... Cara, segue tudo que tá aqui, segue o caminho que tá asfaltado, não precisa tentar fazer do zero, sabe?
Vocês já viram aquela foto do design e experiência do usuário, onde tem uma praça, pavimentada bonitinha, redonda assim, mas a user experience, os caras fizeram um caminho no meio, na grama. Pode falar, Mário.
Não, eu tava. É que me lembrou quando o Carlos estava falando desse ponto, do quando chega uma pessoa nova muito animada, às vezes.
Sim.
Tem um livro que fala, acho que os 90 primeiros dias. E um insight que eu guardei, que seria assim, ó, você chega com muita vontade, e é a mesma coisa que você pegar uma mangueira de bombeiro e abrir na tua cara. Então eu gostei muito dessa analogia lá do outro livro, e quando ele falou, eu lembrei dela.
Porque é tudo verdade, né, meu? E são só formas diferentes de lidar com a situação. Você chega animado, você quer mudar, você quer ser, às vezes, revolucionário, né? Mas, meu, nem em todo lugar cabe revolução, né? Se é porque é de verdade.
É, e tipo, às vezes todo o arcabouço da empresa tá construindo em alguma coisa, sabe? Tipo, você sabe lidar com isso, você sabe monitorar, você sabe os problemas de segurança que tem. Você introduz alguma coisa nova, putz, a curva de aprendizado não só para você, é para todo mundo da empresa.
Exato.
Um ponto também sobre a cultura da empresa, que eu achei uma anotação que eu fiz, falei, nossa, essa eu achei muito boa. Que são as perguntas da entrevista, que antes eram como é a cultura da empresa. Então a pessoa chegava, perguntava sobre a cultura da empresa, e hoje as pessoas estão realmente fazendo perguntas como: quanta autonomia eu terei? Eu vou me sentir incluído? Será que é seguro eu cometer erros? Ambiente seguro, né?
Sim.
E vou fazer parte das decisões que me afetam? Vou poder fazer parte das decisões que afetam? Eu falei, cara, isso realmente é uma curiosidade que a gente tem, e eu não tinha feito.
Eu nunca fiz perguntas desse tipo.
E ela põe isso, eu falei, nossa, eu não
da
sei
hora
isso
mesmo.
Que... Massa, uma pergunta que eu falo é quantas horas eu preciso trabalhar por dia.
É, pois é, tem empresa que não são 8 horas, são 8 horas e 48 minutos
não,
por dia.
Não, aí já, a gente já descarta já.
Cara, muito bom, muito bom. É, só tentando ir andar um pouco, porque daqui a pouco o Mitch vai cortar a gente. Mais uns minutinhos. O mapa... Só um minutinho, gente, peraí.
Beleza. Bom, vamos seguindo. Tem mais algum ponto pra falar? Enquanto André.
Desculpa.
Não tem problema.
Se eu tentar cortar isso depois.
É, não vai ter como.
É. Bom... Em seguida, então, ela vai falar do tal do mapa do tesouro, né? Depois de falar sobre localmente dos times, falar sobre a cultura, sobre a empresa inteira, chega nos objetivos.
É, um ponto antes do mapa do tesouro que ela fala, que eu achei muito interessante também, que ela fala sobre a The Room, né, a sala, que é, tipo, você tem que mostrar o seu valor, por que que você tá lá, não é só entrar na sala, tipo... Por que você tá lá? Você tá trazendo valor ou você só é um desperdício de tempo? Você tá gastando o dinheiro que é um gasto seu? E ela lembra um ponto que é: cada pessoa a mais na reunião é um fluxo de informação a mais. Aí ela traz aquela imagem, né, que quanto mais pessoas você tem no canal de comunicação, maior é o fluxo de tráfego da informação e pode ser mais lento, pode atrasar a the room, então. Achei bem interessante isso, tipo.
Sim.
De só fato, tá lá não faz sentido, né?
Tinha me esquecido disso. E, cara, é incrível o paralelo com que o outro autor do outro livro fala sobre a sala, cara. Você tá na sala, aproveite, compartilhe, seja útil pra sala.
Seja útil, né?
Se não, mano, você vai ser expulso e você não deveria estar lá. As pessoas vão perceber que você só tá lá por estar.
Sim. Mano.
É, e o mapa do tesouro, assim, ele é o último, tem extrema importância. Eita, calma aí, a gente queria entrar. Fala, Rodrigo.
E aí?
Fala, Rodrigo. Beleza?
Olá.
Quanto tempo?
Já estamos falando do mapa do tesouro, Rodrigo.
Mas pode dar seus pontos nos outros mapas.
Isso.
Acho que a gente ainda tem meia hora, André. A gente começa.
Sim,
é
que eu não sei se talvez o Mitch pode ter trollado. O Mitch pode ter trollado o Rodrigão, talvez. Nas agendas.
Cara, não sei, eu tava jantando, perdi o.
De boa, de boa.
Vida. Lembrei agora, falei, peraí, tinha alguma coisa hoje. Correndo. Mas não era às 8?
Não, é 7:30. A gente mudou.
Bom, e o mapa do tesouro define os objetivos, você precisa alcançá-los. E é no mapa do tesouro que ela faz o paralelo com o Civilization lá. Eu não lembro o jogo que ela menciona no outro mapa, mas é nesse que ela fala sobre essa questão de você precisa construir uma ferrovia, mas primeiro você tem que ter conhecimento de motor a vapor, sobre ferro, né, sobre X coisas, sobre física, Depois você vai construir a ferrovia,
é,
por
exemplo. E eu, é igual eu falei lá, às vezes você nem sabe que você precisa. Qual que é o seu. Não só o objetivo, mas o resultado que você vai ter fazendo esse caminho. Então é muito louco isso também. Porque às vezes você vai descobrindo coisas novas, né, nesse meio do caminho.
Sim.
Às vezes sua empresa muda de rumo também.
É, e para mim o melhor highlight desse trecho, desse capítulo é. Meu, se o mapa do tesouro não tá claro, ou seja, né, tem que ser, o objetivo tem que ser claro. Todo mundo quer achar o baú de ouro do pirata. Se não tá claro, então significa que você tem que desenhar algo novo. Joga aquele mapa fora e desenha um mapa novo. Qual que é o novo objetivo, né?
E ela fala também algo que é você pensar num objetivo, às vezes, grande, né? Que às vezes você foca muito em coisas pequenas.
Sim.
Que às vezes não é o objetivo realmente da empresa e você gasta energia fazendo aquilo. Tipo, essa coisa pequena tá realmente chegando mais perto do objetivo da empresa ou não? Senão, cara, descarta.
É, mas ela deixa bem claro que ela chama de short term, né? Sempre pensar no longo prazo, nunca pensar short, né? Só. E os problemas que só fazer coisas por curto prazo, os problemas que traem, né? Então, que trazem. É difícil você deixar tudo na mesma direção sempre, né? Que tá toda hora um objetivo curto. Toda hora você tem que mudar um navio de.
Sim.
Né? De várias escalas. É difícil, meu. Você vai viajar de avião, tem mais de 3 escalas, pelo amor de Deus, é uma vida. É ruim demais. Então, pensar no longo prazo. Você nunca finaliza nada, você tem uma visão, né, de curto. Você sempre vai estar acumulando e ficando com a sobra das coisas, né? É, com coisas muito curtas, ela fala que é difícil pros engenheiros crescerem. Eu não entendi muito bem se. Eu acho que ela quer dizer muito mais os staff engineer, na minha opinião, né?
É porque, tipo, você não vai ter um ownership de algo grande, né? É tudo.
É, então, quando ela falou que é os engenheiros, eu assumi que são os staff engineers, no caso. É que o livro é para staff engineer. Né? E pode ter. E o que eu mais gostei é você pode ter iniciativas concorrentes. Quando você só trabalhando em coisa pequena e local, vai ter outro time, não vai pensar pequeno local. Aí, de repente, chega para alguém tomar uma decisão, 3 ideias são muito iguais, até. Ou só semelhantes, mas que resolvem o mesmo problema. Né? Ou seja, todo mundo trabalhou, concorreu e não precisava, né? Isso eu gostei demais desse tipo de insight, dessa parte do capítulo. Que massa! E você, Rodrigão? Você gostou? Você leu?
O 2?
É.
Não.
Não?
E o 1?
Cara. Foi uma leitura muito boa. Resumindo aqui agora para vocês, a minha opinião. Em algum momento, igual eu falei no começo, parecia um pouco de autoajuda, mas quando você começa a ver esses paralelos de jogos, de mapas, pô, e quando você olha para sua empresa e é tudo isso, né? Só tem com nomes diferentes, eu gostei demais do resultado final, sabe?
É, eu acho que eu resumiria que, tipo, se você não tiver essa visão clara, definida, e tipo, um processo claro ali escrito, cara, você tá perdido. Porque vai ser uma bagunça o tempo todo.
Sim. E eu vou começar a desenhar os meus mapas. Isso, sim, isso foi o que eu aprendi. Não sei se. Assim, ela não ensina a gente a desenhar esse mapa, ela ensina a gente a identificar essas coisas, né?
É saber algo mais abstrato, né?
Talvez no 9, né? Igual você falou que ela vai ensinar mais sobre mapas, né? Mais
um. Acho que no 9 ela falou que vai ter mais um mapa, né? Eu não lembro qual.
Sei. Talvez tenha mais detalhes aí.
Já sabe o mapa de topografia da sua empresa, André?
Cara, então, isso. Eu acho que essa é a graça desse capítulo. É, eu nunca tinha parado pra pensar que isso é um mapa topográfico. Mas quando você pensa nos processos da sua empresa, nas partes que são mais autônomas, né? Na parte que são mais burocráticas, você fala, pô, vai total sentido, cara.
Você já tem. O que eu vi vendo é, cara, eu tenho isso às vezes na minha cabeça, sabe?
É.
Tipo, só não tá em nenhum lugar para as outras pessoas, sabe? E não, eu achei muito interessante. Porque você sabe, fala, puta, eu vou fazer um... Cara, eu vou mexer nesse código aqui que é de tal time. Esse código, esse time aqui, é, ele tem mais... Vou dar um exemplo claro. O time que eu trabalhava, ele era um time de growth, né? Então a gente mexia em código do time inteiro, sabe? E tinha um time que os caras tinham um atrito muito maior que a gente. Qualquer mudança, assim, de design é, putz, isso não tá aprovado pelo time de design da empresa. Não, cara. Aí vai aquela alteração, vai uns 1-2 meses. E a gente sabia, cara. Então, isso pra gente era, esse time tem mais atrito. Antes, o time pessoal de design vai ter que ir com o pessoal de design desse outro time, validar se tá tudo ok, aprovar, pedir bênção. Então, puta, é muito louco, cara. E eu não sabia.
Quer tirar a névoa, né?
É, exatamente. Isso é um mapa topográfico. Acho que toda hora.
E no final você está conhecendo mais a cultura da empresa que você trabalha, conhecer os caminhos, como atingir seus objetivos. No final, você está construindo uma ponte entre dois times, tá ligado? Como staff e engineer. É isso,
e como fazer todos chegarem juntos num ponto.
Um objetivo, cara. Nossa, mano. Nossa. É, esse capítulo é muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho que essa é. Depois de falar com vocês... Eu vou também mudei minha conclusão.
Eu mudei minha conclusão desse capítulo. É muito bom mesmo.
Recomendamos muito fortemente, Rodrigão. Você vai gostar, cara. Sim. Acho que você vai se conhecendo um pouco o seu jeito que eu conheço. Eu acho que você vai se identificar bastante com algumas coisas.
Tô vendo aqui, vocês estão falando, eu tô acompanhando com o livro aqui. As
coisas tá lendo falando. Agora. Tá...
Dá pra ver pelos desenhos. Eu acho legal isso. Vocês estão falando um conceito, eu vou trocando as páginas, parece uma figura. Eu falo, nossa, é o assunto.
Da hora. Ó, boa dica aí, quem estiver ouvindo depois do podcast, se encontrar, bacana.
É, mudei minha opinião sobre esse capítulo. Refletindo agora, é bom. Aí quando você tá lendo às 2 da manhã com sono, puta, é chato pra caralho.
E você, Mariana?
Eu confesso que eu achei interessante, mas tinha uma hora que falava daquela parte do socket. Tinha uma fábrica de meia, não tem? Ela dá um estudo de caso, que é socket matcher, sei lá. Aí eu falei. Nossa, mas assim.
Será que é nesse?
Eu tô no eu já andei pro terceiro.
É, deve ser. Você tá dando spoiler pra gente.
Perdão, gente. Então, é só isso mesmo. É um caminho interessante. Eu ia falar assim, o terceiro eu achei um pouco maçante comparado com esse. Esse não foi tão.
É, tô avançando um pouquinho aqui no livro. É o terceiro que fala do Sock Matcher.
Gente, perdão pelo spoiler.
Não, de boa.
Não, tudo bem. Está perdoado.
O André já leu, tá? Né? Só eu que não li.
Mas vai ser mais curto essa semana pra mim. Eu vou viajar. Eu vou ter que correr com o terceiro pra finalizar ele pra quarta que vem.
É, eu não sei se consigo participar.
Mas eu achei que ele vai ser mais curto que esse. Foi bem comprido esse. Bom, impressão.
É que eu vi que era páginas, né? Tipo, um capítulo pro outro tinha 10 páginas. E parece que o outro ele é mais. Ele é um pouquinho maior, mas aí você consegue colocar um ponto pra parar e voltar na leitura. Eu entendi isso. Assim.
Entendi.
Eu falo, não, eu vou parar assim que eu terminar esse assunto. Mas de 10 páginas.
Um assunto de 10 páginas. Um discurso, né? Tá certo. Bom, acho que é isso, pessoal. Muito bom. Que bom que vocês gostaram. Tivemos um longo hiato e foi bom o retorno. Isso aí.
Sim.
Começar a desenhar mapas mentais e tentar tangibilizar esses mapas que são, né, uma abstração de cultura de alguma forma, ou não sei se vai, não dá para desenhar um mapa literalmente como tudo funciona, são muitos processos, né, uma cultura, como desenha a cultura, não tem, né, mas tentar deixar isso mais claro de alguma forma, vou pensar em alguma coisa, estudar mais sobre isso.
Você está sendo uma ponte entre os times?
Não sei, assim, algumas, eu já construí algumas pontes, sim, depois. Legal. Pensando, ó, não vivo nem só de construção de pontes, vivo em engenheiro, né?
A gente quebra muito.
É, mas depois eu fiquei pensando, cara, já construí alguma assim, não, talvez não com tanta frequência, mas sim, faz parte hoje de um dos meus trabalhos. Hoje, uma das minhas roles, não está escrito lá, construir pontes, mas é manter um relacionamento entre times, né? Então. Porque estão vários times trabalhando em produtos diferentes dentro do mesmo domínio, né? Então, tem sinergia entre o que os produtos estão fazendo, e você precisa estar de olho nisso, colocar times para se conversar, para reaproveitar alguma coisa, para nem todo mundo fazer a mesma solução duas vezes, né? Tentar otimizar esses processos. Então, estou me identificando bastante, cara. Está sendo muito bom.
Legal.
Fechou, meus amigos. Uma boa noite, um excelente final de semana e feriado para vocês.
Obrigado. Boa noite.
Valeu. Abraços.
Valeu, galera.
Tchau, tchau.
Tchau.